Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Talvius Morning Call do dia 20 de março. Ontem teve decisões importantes do FOMC nos Estados Unidos e Copom aqui no Brasil. Vou começar falando lá por fora, onde essa reunião veio com um recado como um todo, na linha dos comentários que tinham ficado mais duros recentemente, com piora do cenário de inflação e atividade forte, mas sem subir mais o tom. Na verdade, o texto do comunicado em si não teve mudanças relevantes, os destaques foram os famosos DOTs, as projeções dos membros do comitê, onde a principal coisa é que a mediana passou de 4 para 3 cortes de juros no ano que vem e quase virou de 3 para 2 cortes nesse ano, faltou um voto. Eles também fizeram um ajuste um pouco para cima do que enxergam como ponto neutro de juros. Na coletiva de imprensa, o foco era se o Powell manteria a possibilidade de um primeiro corte de juros em junho no jogo, e ele manteve, até disse que não descarta maio e deu uma amenizada nos dados ruins do início do ano. Só lembrando, o nosso cenário é junho mesmo, para esse primeiro movimento, com cortes que devem acontecer de forma espaçada no tempo, reunião sim, reunião não, terminando esse ano com juro na banda de 4,5% a 4,75%, que são 3 cortes, e entregando mais 3 no ano que vem, para 3,75%, 4% ao ano. Olhando para outras projeções, eles subiram também as expectativas de PIB e inflação, esperando o crescimento da economia acima do ritmo potencial ao longo de todo o horizonte, e também reduzindo as projeções de taxa de desemprego. Logo, uma figura de inflação que piorou e com atividade econômica que vai seguir pressionando. A maior parte do mercado focou no tom mais brando da coletiva de imprensa e tomou o evento de ontem como um resultado dovish. A gente acha que não foi tão dovish assim, dadas as mudanças de projeção que foram feitas e a mudança que bateu na trave de quase terem ido de 3 para 2 altas de juros nesse ano. Hoje, nos Estados Unidos, tem bastante dado de atividade para sair, bom acompanhar. Na China, depois de não mudar juros como esperado, o Banco Central sinalizou a possibilidade de reforçar liquidez via corte de depósitos compulsórios, isso é o que eles já fizeram recentemente, lembrando que a economia começou um ano um pouco melhor, mas na nossa leitura ainda precisa de mais estímulos para ficar perto da meta de 5% de PIB. Já na Europa, saíram PMIs ainda com quadro fraco, melhora um pouco acima que a esperada na Alemanha, mas para nível ainda contracionista, leve piora na França, também patamar negativo. Os índices específicos da indústria para o bloco como um todo foram piores, mostrando dificuldade de firmar atividade nesse início de ano. Aqui no Brasil, o Copom cortou juros de novo em meio ponto para 10,75% ao ano, mas o foco não era no movimento e sim se iam continuar sinalizando manutenção desse ritmo nas próximas reuniões no plural. A gente, boa parte do mercado, achava que o plural seria mantido, mas com alguma expressão que atenuasse. Por exemplo, no nosso caso, a leitura que completariam, que essa parece a condução adequada neste momento, com essas duas palavrinhas, neste momento, significando que poderiam mudar de ideia em breve. No entanto, eles preferiram ir direto para o singular, encurtando o horizonte da sinalização, só para a próxima reunião, e aí com isso se deram maior flexibilidade para a escolha dos próximos passos, que é algo que faz todo sentido, dada a conjuntura incerta, que eles inclusive destacaram, tanto no contexto externo quanto doméstico. Para ser preciso, eles disseram que a conjuntura doméstica e internacional ficou mais incerta e é uma das coisas para acompanhar na ata de terça-feira vai ser a que atribuem esse aumento de incerteza, em especial no caso doméstico. A mudança do plural para o singular certamente é um movimento que traz a possibilidade de um juro final mais alto, porque a gente sabe que a essa altura, quando o ritmo mudar, é para cortar mais devagar, não mais rápido. Mas na nossa leitura, a implicação aqui não é automática para o nível terminal de juros nesse momento do jogo, então a gente segue com os 9,25% de projeção para o fim do ciclo, pelo menos até ver mais detalhes na ata. Lembrando que apesar das mudanças numa direção mais hawkish, eles não alteraram as projeções de inflação, então o que parecia caber antes em termos de corte de juros continua parecendo caber agora. Passado o Copom, as atenções se voltam para a próxima grande coisa dessa semana, que é a divulgação amanhã do relatório do Tesouro Nacional, onde mostram como evoluíram as receitas e despesas do governo e projetam como fica o resto do ano. Como eu já comentei aqui nessa divulgação de março, a foto do governo deve ser boa o suficiente para não forçar uma discussão de mudança de meta ou de contingenciamento significativo, que seriam as opções caso o quadro fosse pior. Lembrando, uma boa parte dessa foto mais bonita é temporária, por causa de arrecadação mais forte no início do ano, então a gente ainda deve falar de mudança de meta no curto prazo, mas segundo reportagem do Valor, amanhã tem meta mantida e contingenciamento zero. Como já tinha circulado outro dia, o jornal traz que deve haver um pequeno bloqueio, que é diferente de contingenciamento, a diferença sendo a seguinte, bloqueio é quando a despesa está crescendo mais do que o previsto e ameaça furar o limite estabelecido para o ano, aí tem bloqueio. Nesse caso, o principal ponto é o gasto com o INSS, que foi subestimado lá atrás, e aí deveria levar esse leve bloqueio. Contingenciamento, por outro lado, acontece quando a receita vem mais fraca, aí eu corto o gasto para fazer ele caber, independente de como se comportou. Contingenciamento, nesse sentido, é mais duro. Sobre outro assunto importante, a Folha reporta ruído nos próximos passos da reforma tributária, mais especificamente trazendo que entregantes do governo flertam com só regulamentar o que ficou faltando após a PEC do IVA em 2025, para não tomar a agenda desse ano, que é curta por causa das eleições municipais. A mesma nota traz que o Congresso resiste a isso, mas é um tema importante para acompanhar, tanto pela reforma em si, quanto porque mostra que vai ser difícil ter muita pauta legislativa relevante em 2024, em linha aqui com a nossa hipótese de que nesse ano não veremos novas medidas para trazer aumento de arrecadação. É isso por hoje, bom dia!